Acordo adia para 26 de outubro votação de veto à emenda sobre partilha de royalties de petróleo.
Antônio Carlos Valadares lembra 510 anos do Rio São Francisco e pede que deputados aprovem proposta de revitalização do Velho Chico.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A votação do veto à emenda que muda os critérios de partilha do royalties do petróleo e gás natural foi adiada para 26 de outubro.
A decisão saiu de uma reunião do presidente do Senado, senador José Sarney, com o presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, e com líderes partidários nas duas casas legislativas. Os detalhes você acompanha nessa reportagem de Rogério Girafuente.
Por quase uma hora e meia, o presidente do Senado Federal, José Sarney, se reuniu com os líderes partidários nas duas casas do Congresso e estabeleceu um acordo de datas e procedimentos para definir a questão da partilha de royalties do pré-sal. Será tentado o aperfeiçoamento do projeto de lei negociado pelo senador Wellington Dias, do PT do Piauí, com estados produtores e não produtores de petróleo e derivados. Na saída do encontro, coube ao líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, detalhar o cronograma estabelecido.
No dia 19, nós votaremos aqui no Senado a proposta e, posteriormente, votaremos na Câmara dos Deputados. Se até o dia 26 de outubro não tiver sido votado nenhuma das casas a proposta, será votado o veto do Congresso Nacional.
Os senadores Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, e Wellington Dias foram incumbidos de negociar os pontos de discordância existentes no PL 448, que será votado. O autor, senador Wellington Dias, disse qual será a motivação do grupo.
A ideia é de votar, mesmo que não tenha 100% de consenso, buscar colocar em votação uma alternativa que tenha uma maioria, não é, capaz de garantir essa aprovação.
O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, acompanhou a reunião e afirmou que os prefeitos farão pressão caso os interesses deles sejam contrariados. O presidente da CNM afirma que o Rio de Janeiro tem sido o estado que mais dificulta um acordo, porque não abre mão de qualquer receita. O senador Marcelo Crivella, do PRB Fluminense, participou da reunião e discorda.
Agimos de acordo com bom senso. Adiar, não há consenso ainda, adiar a votação do veto. Agora, a proposta que está colocada e defendida até agora pela presidenta Dilma é muito pior para o Rio de Janeiro do que o próprio veto.
Para que o prazo seja cumprido, a Câmara dos Deputados não votará e deixará de enviar novas medidas provisórias ao Senado, o que evitará o trancamento da pauta.
E o senador Wilson Santiago, do PMDB da Paraíba, defendeu que os royalties do petróleo sejam divididos entre todos os estados e municípios e que sejam aplicados principalmente na redução das desigualdades regionais.
Fazer com que esses municípios e esses estados tenham condições de fato, darem prosseguimento ou complementar os seus programas sociais.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, cobrou a aprovação de novos critérios para a distribuição do dinheiro do Fundo de Participação dos Estados.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que os atuais critérios são inconstitucionais e o Congresso terá que aprovar novas regras.
Vanessa Graziottin defende que 80% do FPE sejam repassados aos estados que têm renda per capita menor que a renda média nacional, e 10% para os que têm renda igual ou superior à média nacional.
Ela sugere ainda que 8% do fundo vá para os 5 estados mais populosos e os 2% restantes seriam distribuídos de acordo com o tamanho das reservas ambientais de cada estado.
Nós estamos acompanhando a polêmica em relação à distribuição dos royalties do petróleo, mas a questão do FPE é muito polêmica, mas o que não significa dizer que nós devamos fugir ao debate, pelo contrário. Deveremos enfrentá-lo, porque do contrário, irá o Supremo legislar em nosso lugar.
O líder do PT, senador Humberto Costa, defendeu o Conselho Nacional de Justiça e disse que a ação direta de inconstitucionalidade, movida pela Associação dos Magistrados Brasileiros, tenta restringir o poder de fiscalização do CNJ.
Para ele, é importante haver um órgão de controle da magistratura que combata o nepotismo e que evite que os crimes cometidos por magistrados sejam acobertados.
Infelizmente, nenhum dos três poderes da República está imune à corrupção. Por isso, é vital o trabalho de um órgão de controle nas investigações e punições de seus funcionários e membros.
A Comissão do Meio Ambiente e Defesa do Consumidor aprovou o projeto que determina que todo produto deverá trazer, além do preço, o valor correspondente a uma unidade de medida, como quilo, litro ou metro. Mais informações com o repórter Roberto Fragoso.
Os chamados produtos fracionados, vendidos em pequenas quantidades, podem esconder um valor exagerado quando considerada a unidade de medida. E como cada fabricante pode usar uma embalagem diferente, o consumidor pode acabar levando um produto mais caro em uma quantidade menor, achando que está pagando menos. Por isso, além do preço do produto embalado, os comerciantes deverão expor também o valor da unidade, ou seja, do litro, do quilo ou do metro. Foi o que defendeu o relator da proposta, senador Reditário Cassol, do PP de Rondônia.
Exemplo do orégano, que num pacote de 3 gramas, vendido a R$ 2,00, digamos, custa R$ 666 o quilo. Ou da tinta para impressora, vendida em pequenas embalagens de 3 a 10 miligramas, cujo valor por litro pode passar dos 15 mil.
O projeto não estabelece o que é considerado pequena quantidade e, por isso, abrange qualquer fração. A proposta foi aprovada em caráter terminativo pela Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor e, por isso, segue direto para a Câmara dos Deputados. A comissão aprovou também projeto que beneficia os donos de carros segurados. Eles poderão escolher em que oficina farão o reparo do carro e não apenas ficar limitados às apontadas pelas seguradoras. A condição é que os preços cobrados pela oficina escolhida estejam dentro dos praticados pelo mercado. O projeto também é terminativo e segue para a sanção presidencial.
A população poderá enviar sugestões para ajudar a combater o problema das drogas, inclusive o uso de crack no Brasil.
A iniciativa é da Subcomissão de Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos de Álcool, Crack e Outras Drogas, que criou um endereço na internet para receber as propostas. A reportagem é de Jorge Cardim.
O Hot Site também deve trazer informações sobre o trabalho da subcomissão, que funciona desde o final de março e já discutiu temas como a saúde pública e o tratamento e reinserção social de dependentes químicos, ações de repressão e prevenção e as experiências brasileiras e internacionais de sucesso na área. A relatora, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, disse que é fundamental a participação da sociedade para enfrentar o problema, que se espalhou por todo o país.
Temos o grande desejo de que a sociedade se manifeste através do Hot Site, fazendo sugestões. O desafio do crack não é apenas uma responsabilidade do Poder Executivo, dos governos, do Congresso Nacional. É um desafio para a sociedade brasileira e, por isso, nós convidamos a todos a participarem desta batalha, uma verdadeira guerra para o enfrentamento ao crack.
A página dedicada aos trabalhos da subcomissão do crack também trará o relatório preliminar da senadora Ana Amélia. Entre os temas em discussão estão a promoção de uma conferência nacional sobre drogas e o financiamento de comunidades terapêuticas com recursos públicos. Outra proposta garante o status de ministério à Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. O prazo para a conclusão dos trabalhos e a votação do relatório final é o dia 11 de novembro deste ano. O Hot Site da Subcomissão do Crack será lançado nos próximos dias e poderá ser acessado na página do Senado na internet, www.senado.gov.br.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, comemorou os 510 anos do Rio São Francisco e disse que a melhor homenagem que poderia se fazer ao velho Chico seria a aprovação da proposta de emenda constitucional que institui o Fundo para a Revitalização do Rio.
A proposta, apresentada por Antônio Carlos Valadares em 2002, foi aprovada pelo Senado e aguarda votação da Câmara dos Deputados.
Encareço, pois, ao governo federal e à Câmara dos Deputados que, como homenagem ao velho Chico e aos milhões de brasileiros que dele dependem, que deem a atenção necessária à PEC da revitalização.
O senador Paulo Bauer, do PSDB, cobrou do governo federal a execução de obras essenciais para Santa Catarina.
Entre essas obras, ele citou a duplicação das BRs 280, 470 e 101 e melhorias na infraestrutura em portos e aeroportos do estado.
Se o governo não tiver dinheiro para fazer essas obras, Paulo Bauer sugere que os projetos sejam repassados à iniciativa privada.
Infraestrutura é competência, sim, do governo federal, principalmente quando se trata de infraestrutura numa região produtora e exportadora.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.